Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Quando um gajo começa a falar e o Vassal diz:
tenho soninho, eu não tenho culpa que vocês queiram gravar esta merda à hora do By Night.
Cavani, By Night.
Não há agenda durante o dia que me permita estar
sure.
solto e livre para gravar com vossas excelências como vocês merecem, percebes?
Ou pelo menos
tu, Silva. Está com uma t-shirt amarela, isto parece Fogo do Porto 2020.
Moço, está a candidatar-se a ir a uma booth da Computec. E então, pronto.
Não, eu sinto que ele está em solidariedade com o Estoril. Depois de...
Não, eu estou a falar de ti.
Não, a eu estou já a trabalhar para o regresso do ciclismo.
Isso.
Isso. Uma camisola amarela.
Pai, aliás, eu agora acabei de visualizar-te com todo aerodinâmico, aqueles capacetes, e não consigo tirar esta imagem da cabeça.
Achas que isto é o quê? Eu sou careca? Não,
eu é, quando imagino
melhor o ver.
Imagino o Silva com equipamento ciclista, é sempre de licra, não é? Sempre uhum. Aquela licrinha bem justinha.
Ah, mas isso nem precisa da bicicleta, sempre
sling, licra. Sling opcional.
Eu ia dizer isso, sling opcional.
E vamos embora, não é verdade?
Sim, foi opcional, mas a minha bicicleta sai do lugar, não é como a de uns e outros.
E a pé juntos, foda-se. Um cartão da cor da sua
não,
camisola
aquilo,
e vamos
tu,
aí.
Tu não estás a perceber, aquela velocidade é que é tão grande que parece que não sai isso. Do sítio, que ele vai tão depressa.
É como aos pneus dos filmes. Ora bem, vamos a isto que temos muita coisa para falar. Temos vários jogos. Começamos pelo jogo da taça. Que, conforme as minhas expectativas, que acabaram por se cumprir, acho que vocês acreditavam mais nisto, ou melhor, confirmaram mais vocês as minhas próprias expectativas do que eu próprio, porque eu não achei que o jogo tivesse sido assim tão bom. Vocês manifestaram-se pelo menos um bocadinho de dizer: sim, senhora, decente, muito acima da média.
Anterior, muito, sim, muito... com certeza.
Sim, vendo em perspectiva os jogos anteriores, foi um jogo estelar, não é vá? Mas acima de tudo, posso começar eu. Foi um jogo controlado, apesar daquele percalço no início. E que nós temos, nós estamos neste fim de época, ou este fim de época desde janeiro, a defender muito mal bolas paradas. E qualquer bola que chega à área há ali uma distração muito grande, aliás, como aconteceu outra vez agora com o Casabia. Em várias situações, não só na que deu o gol, mas temos tido algumas dificuldades em defender bolas paradas. Mas depois daquele percalço, que eu pensei que ia poder fazer implodir a equipa recuperou bem, jogou bem, controlou bastante bem o jogo, e acima de tudo foi uma vitória composta. Foi uma vitória bem trabalhada, com uma equipa em boa rotação, a pensar em final. Acho que foi. Não acho que o jogo tenha sido tão bom. Pá. Fiquei com a ideia que vocês tinham saído lá a pensar: pá, bom jogo, um bom jogo, um excelente jogo da equipa, um jogo competente, muito assertivo. E eu não fiquei tanto com essa ideia.
Eu achei.
Eu acho que o mais relevante foi mesmo isso que tu disseste, não é? Foi que a equipa manteve a cabeça fria.
Uhum.
O que me surpreendeu até.
Sim, com o passado recente. Pelo passado recente,
é?
Sim.
Aliás, do que vínhamos. Uhum. De onde vínhamos, não é? Sempre, isto agora cada lançamento linha lateral. E não. O Chico confirmou e vem confirmando que aprendeu bastante com aquele disparar grande. Portanto, fizeram-lhe bem os chapos que eventualmente terá levado.
Mas olha que, desculpa, a meio do jogo o Pepe teve de dar um sprint para ele para ele acalmar um bocado, não é? Mas a partir daí ele teve muito bem. Ele teve...
Não, e tem estado.
Esfriou.
Melhor nesse aspecto, e esse foi um dos pontos importantes. Depois aqui passei. Fantástica, foi sólida, o que também não vinha sendo muito habitual. E depois acho que beneficiámos do que eu acho que é um erro estratégico do adversário. Pelos vistos, nós aprendemos alguma coisa com o jogo anterior contra eles, e eles desaprenderam, que nos deu, que entregou aos centrais o Nelson Oliveira, que deu imenso.
Ainda bem, ainda bem.
E acho que quando na segunda parte, no início da segunda parte, quando ele regressou ao que eu esperava,
aos dois soltos, não é?
Certo, que fosse a aposta inicial dele, a coisa complicou-se. Até conseguirmos ter uma não duas saídas em condições do Galeno. Depois deu aquele disparate imenso.
Dois disparates seguidos.
A vários níveis, e depois mais claro, um disparate, sim. Mais o choro, aí aquela confusão toda. E aí, quando conseguimos fazemos, olha, viste? Afinal, não, espera, dá para fazer isto.
É possível.
Tocaram-se todos. E nós, a partir daí, era uma questão de tempo. Até, de facto, fecharmos o jogo. E, portanto, acho que era
o que eu estava a dizer.
Tendo em conta o que vinha a acontecer, sim. Bastante melhor. E uma vitória justa. Apesar desse equilíbrio. Aliás, na verdade, durante esse pedaço da segunda parte, eles até estiveram por cima. Melhor. Foi bom. Merecemos estar no final, agora que se ganhou.
Vamos fazer por isso. Savassal, mais alguma coisa a acrescentar em relação ao Guimarães?
Não, a questão é que a imagem não tão boa que tínhamos da primeira mão, não da primeira mão do jogo para o campeonato, conseguimos transformá-la noutra, não é? Neste jogo, e deu para perceber que era, olha, o Silva disse várias vezes aqui no Cavani, não é? Que era possível. E era possível, e ganhamos 3-1 e muito bem.
Era possível, o Guimarães também.
Sim, e próprios para o Sérgio, que quando teve que mudar, mudou bem. Mudou bem, acho que quando ele percebeu, e bem, apesar de eu ter lido que eia, não se faz, e tudo faz, sim, senhor.
Muito fácil, então não faz, claro.
Implodiu completamente naqueles dois lados, né? não ia acontecer mais.
Eu acho que ele aí fez muito bem, porque o rapaz
fez esquece, bem, não, e mais não, do que ter feito bem, fez bem. Substituiu bem, substituiu da maneira certa, pôs o gajo certo lá naquele lugar, e entrou o médio certo também para o que nós precisávamos de fazer, e aliás isso viu-se. O Baró teve um primeiro lance em que não decidiu bem, depois no segundo decidiu e acabou com o jogo.
O Baró, ao nível de produtividade, está bastante alto, porque tem poucos minutos, mas nos poucos minutos que tem, o que vai jogando, vai produzindo. Eu não sei até que ponto é que ele vai mesmo ter de jogar na segunda-feira, no domingo, perdão, porque o João Mário ilusionado.
Não sei, mas a questão também tem muito a ver com onde é que ele joga. Ele não jogou na aula.
Jogou a 10, não, né? Tipo.
Não foi 8. Não,
médio.
10 foi, e meio.
Foi o PP. Foi um bocadinho que o PP costuma fazer.
Foi o PP com outras características, não é? Com características que de facto, e provavelmente até são mais adequadas ao que o Sérgio procura daquele médio do que o próprio PP tem.
Engraçado que me fez lembrar o Baró dos tempos da formação. Não é? Achei engraçado aquilo.
O Baró dos tempos da formação tinha uma batuta na mão e era o dono da equipa. E não é isso.
Mas não quer dizer...
Mas a parada no peito e o passe direitinho para o PP, eu gostei. Eu achei piada aquilo. Achei engraçado. Dê-me um lampejo.
Fez o que sabe fazer. Não, mas fez o que sabe fazer. E ele é exatamente neste tipo de desequilíbrio e de posse de bola e colocação de bola em rotura que ele mostrava sempre um bocadinho de qualidade. E tenho pena que ele se tenha afundado um bocadinho. Especialmente na maneira como ele teve de se cingir.
A área, com o remate de fora.
Não é isso. Ele teve de se cingir ao que o Sérgio. Mas ele teve de se cingir ao que o Sérgio lhe obrigou a fazer. Ele jogou muitas vezes em tiro direito, em vez do Otávio, por exemplo, na altura.
E não é só o Sérgio Conceição. Por algum motivo, os treinadores achavam que ele era outra coisa. Estava em processo de Andersonização, ou coisa isso. Que valha, mesmo no caso a Pio, não era titular indiscutível, porque ele era o segundo gajo do meio campo. Ora, é difícil, mas eu acho que é uma imagem que por algum motivo se colou. Aliás, eu ouvi já esta época, não há muitas semanas, um comentador qualquer dizer que, acho que foi Freitas Lobo, inclusivamente, esse brilhante comentador, dizer que, pois, e agora o Sérgio Conceição mete Baró porque precisa de músculo no meio campo. Foda-se.
É músculo.
Não.
Ele está com um bocadinho, mais caparro do que o que já teve. Do zero absoluto para alguma coisa. Sim,
pois, marginalmente, certo.
Certo.
Mas ainda assim, há um colega meu que me diz sempre que o Baró é jogador
não
de
é
rua.
Não é o Fernando Aguiar, isso não.
Não, o Baró é um jogador de rua. É daqueles gajos de rua que pega na bola e vai e fita um bocadinho e tal, e depois só precisa que mate a entrada da área, ou então mete a bola com mais uma curvinha e tal. E eu não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. Não é mau em muitas circunstâncias, mas quando se exige um bocadinho de rigor tático ou de músculo no meio campo, esquece. Não é exatamente esse gajo que tu vais colocar para te dar confiança.
Não, precisa de alguma liberdade. Portanto, entrou isso, bem e certo. Para o sítio certo. Sobretudo para o sítio certo.
Very well. Portanto, final da taça cá. Lá iremos, a correr bem.
Se conseguirmos, não sei.
Se conseguirmos, é verdade. Depende da bilhética, que é uma coisa que está muito em voga agora. Vamos ver o que é que a gente consegue arranjar, mas eu gostava de ir ao Jamor para acabar a época num ponto remotamente positivo, que já não era mal de todo. Portanto, passando a... O que é que nós temos mais? Temos Youth League. Que mais uma vez assina deste clube de não matar os jogos e acabar por sofrer um golo pardo e perderem penalti. Mais uma vez, esta merda já aconteceu muitas vezes, e nós tivemos mais que oportunidades para matar o jogo. Mais que oportunidades para matar o jogo. Tanto o Gonçalo como quem é que foi mais? O Meireles também podia ter morto o jogo. Mas o Mora mandou uma bola à poste, mas principalmente o Gonçalo falhou ali duas oportunidades que podia perfeitamente ter acabado com aquilo. Isto é uma puta de uma sina, meu. Isto é endémico, ou melhor, é sistémico do país, é sistémico da mentalidade. Vale a pena estar a expandir isto para Portugalidade? Ou,
é um bocado desesperante, né? Porque nós podíamos ter morto aquele jogo à vontade e.
Eu vejo isto a acontecer muitas vezes com equipas portuguesas. Vejo isto a acontecer
muitas vezes. Também vejo muitas vezes equipas portuguesas, não é?
Opa, talvez. É possível. Aliás, não, desculpa, já agora deixa-me dar aqui o outro ponto, que é: eu fartei-me de ver o Liverpool este ano não matar jogos.
Uh-huh.
Contra o United várias vezes e acabou por sofrer. Portanto...
E o Guardiola a queixar-se que tinha feito 30 e tal remates contra o Real Madrid.
mas fazer remates é uma coisa. Ter oportunidades claras, como o Liverpool, por exemplo, contra o United, que teve uma primeira parte em que teve 15-0 em remates, e desses 15 remates, pá, uns 5 davam um golo de... A bola vai entrar, a não ser que eu finto um bocadinho mais, ou que trave aqui a meio e tento passar ao meu colega, que ele está em melhor posição. Isso acontece. Mas com o Porto, se calhar, lá, o Silveira tem razão, se calhar. Eu vejo mais, portanto, estou mais biased em relação à minha estatística. Mas custa. Custa porque aqueles putos valiam mais do que chegar à meia-final. Conseguiam. Podem não ter uma equipa tão consistente ou tão inteligente como a última equipa que ganhou a Youth League, mas pelo que fizeram até chegar aqui, pela capacidade de luta e pelo jogo que fizeram nesta meia-final, opá, custa-me muito. Custa muito que eles tenham ficado fora porque vi ali o suficiente para conseguirmos chegar à final. Mas faltou aquele bocadinho extra.
Pois, e não me custa assim tanto, quer dizer. Custa, pronto, tudo bem. Mas acho que podíamos ter matado o jogo, o Gonçalo falhou, o Mora falhou, o Candé falhou. O Meireles não me estou a lembrar, mas também deve ter falhado, porque tu disseste.
Golo praticamente baliza aberta que o Vendé falhou, no, é triste.
E sim. Qualquer deles, assim, o do Candé ainda é o menos falhante de todos, mas ok. Mas
ah, não estou a dizer que é zeguiça, estou a dizer que foi triste, foi uma coisa que eu fiquei
com pena. E é verdade, acho que não devemos escamotear, quer dizer, vamos lá ver. Sim, é verdade, e sofremos dois golos porque o Braga está a duas casas. A última, então, é assustador, como é evidente, não é? Agora, porque é que não me custa assim tanto? De facto, pronto, estas coisas de chegar à final da Youth League, ganhar a Youth League, era uma competição que não havia até há meio dúzia de anos atrás, né? Que a gente nem sabia, não é? Estava-se tudo a lixar para isso. É bonito e ganhar, é sempre bom. Claro que sim, de acordo, e perdemos outra vez nos penaltis, mas também já tínhamos ganho nos penaltis para cá chegar, não é?
Certo.
Ah, e a gente perde sempre nos penaltis. Não é verdade. Nós estávamos ali porque ganhámos nos penaltis. Agora perdemos nos penaltis.
Mas se me permites, antes de continuares, a minha questão não é o troféu. O troféu é lata. O que me interessa é a mentalidade de tu quereres acabar o jogo, matar o jogo. Pensar sempre sim, que o jogo...
E eles quiseram, ó Jorge. Opa,
acho que isso não é um problema.
Isso foi uma tentativa. A certificácia é uma coisa. Tentativas, não, volta.
Não, mas o Jorge estava mesmo a falar de eficácia. Agora, aqui a questão isso. É, o que é importante nesta competição, aliás, neste escalão, o que é importante é mesmo que eles aprendam e vá, que estão em formação, portanto, devem errar. É normal. Ninguém vai crucificar o Braga.
Ah, claro que não.
Dá duas casas, sobretudo a última. Assim como ninguém tem que crucificar o Moro ou o Gonçalo. Tudo bem.
Obviamente que não.
É necessário aprender alguma coisa com isso. O mais importante para mim, e é por isso que eu não fiquei, nem estou assim tão triste, eles estarão, obviamente, o mais importante era isso que tu dizias, é que naquele jogo ficou claro, contra uma boa equipa, porque nos deu muito trabalho, então na primeira parte, e durante o jogo todo, na primeira parte chegaram sempre um bocadinho antes, complicaram-nos muito, e nós conseguimos melhorar. O mais relevante é que nós éramos mesmo a melhor equipa.
Exato.
Éramos a equipa com mais talento, éramos a melhor equipa, e isso é o mais importante que temos para retirar dali. O que nos faltou foi, ok, agora a possibilidade de fazer mais um jogo contra outra, provavelmente boa equipa, e podermos medir-nos contra esses. É isso que eu acho que faz crescer os miúdos, e é por isso que eu acho que a competição é importante, e é por isso que é importante chegar longe, que é para fazermos cada vez mais jogos. E isso é mais relevante até do que depois ganhar e ter mais um troféu para ir entregar ao museu. Sim, olha, que esta equipa tem a possibilidade de nos dar, independente de qual é a política que vai ser seguida, até mais do que ganhou efetivamente a Youth League, isso é o fator mais importante. E isso acho que é o que nos deve tranquilizar e deixar satisfeitos, né?
Desde a defesa até o ataque.
Carradas de talento. Como sempre. Né?
Sim, estou curioso para ver também como é que evolui o André Oliveira e como é que evolui aqueles miúdos. Mais de meio campo, tem tido menos espaço para jogar na B, por exemplo. Vão chegar lá.
Porque são... Não estão todos ao mesmo nível.
Claro que sim, mas eu dizer, a seu tempo lá chegarão. Claro que sim, a seu tempo lá chegarão. Sim, mas tens gajos como o Martim, mas tens um Martim, tens um Mora.
Tens o Diogo, tens o Martim, tens o Mora, tens o Gonçalo, acho que é evidente que é um miúdo muito maduro e que, embora não tenha o mesmo talento, na minha opinião, não tenha o mesmo talento, por exemplo, de um Rodrigo Mora, mas tem...
Mas pode dar muito a uma equipa.
E apesar de falhar, é um tipo que tem golo, que é uma coisa importante no lugar que ele.
Pois, mas
continuo a achar que temos um ponta de lança que, se for bem trabalhado a todos os níveis, a nível técnico, precisa, obviamente.
Mas a médio prazo.
A médio prazo, a nível mental.
Ainda é muito novo.
Mas muitos, muito novos são todos.
Não, o Candé tem 16, se já tiver 17.
Sim, o... E o Mora?
O Mora também, mas o Martim já tem 18, quase 19.
Só que agora, quando falamos, por exemplo, no Rodrigo Mora, eu não quero saber quantos anos é que tem. E devo-te dizer que quando se fala do Anyakande, eu também não quero saber quantos anos é que ele tem. Quero saber que o potencial que está lá precisa de ser trabalhado. Precisa de ser trabalhado a um nível muito alto. Correto. Não a um nível júnior. Aliás, já está a ser. Está numa equipa profissional, está na equipa B. Precisa de ser trabalhado ali, muito a nível mental, mas eu acho que ele tem alto potencial, obviamente, para o tipo de avançado que ele pode ser. Não é? Estamos a pensar, ok, temos ali um Taremi e mantemos. Teremos, não é esse tipo de avançado. Mas acho que vai dar muito. Vai dar muito. Sobre o Mora, não há discussão. Não há nenhuma discussão. Não,
nada.
Não vale a pena. Porque queimar etapas. O talento dele já queimou as etapas todas que tinha para queimar. Não há nada a fazer. É lidar com isso.
A não ser promovê-lo. Acho que está na beta, sim.
Está ali um grande jogador, portanto. É um grande jogador.
Não, é trabalhá-lo e acima de tudo, nestas idades, tem-se trabalhar resiliência de física, tem-se trabalhar capacidade de perceber como jogar a alto nível, porque é bastante diferente jogar na Youth League ou jogar na equipa B e depois jogar na A. Mas não estou a dizer só treino. Não estou a dizer só treino, estou a dizer o mesmo acompanhamento da pessoa, para ele conseguir perceber o que é que significa jogar a um nível superior. Né? Não te esqueças que na B ele falha três passos e ninguém quer saber muito. Na A, não.
Eu acho que disse isto em relação, salvo erro, a um dos Fábios. Agora já não sei se eu vou sugerir aqui. Don't wait too long, don't harvest too late.
Sim,
é tudo verdade. Ele tem 16 anos, ele tem que crescer fisicamente, e tem que ser acompanhado mentalmente, e tem que estar preparado.
Sim, mas não tem que estar na incubadora, mas não tem que estar na incubadora eternamente.
Eu vi a estreia do Rodrigo Mora na equipa B. E quando ele entrou, eu pensei, ok, agora o latitude para este miúdo, né? Porque ele agora vai estar assustadíssimo. E quando lhe passarem a bola, ele não vai saber o que é que vai fazer. E ele recebeu a bola e tirou dois gajos do caminho, meteu a bola no sítio certo e... Não, ele não tem medo. Ele não tem medo e, portanto, é um jogador, é um grande jogador. Não vale a pena cortar-lhe a possibilidade de o demonstrar.
De
todos os outros, eu percebo isto, a etapa. Eu não agarrava no Candé e punho na equipa, mas eu claramente agarrava no Mori. Como no Martim. Até mais por uma questão de necessidade, mas eu agarrava no Mora e punha na pré-época do próximo ano, claramente. Na pré-época. E não era na pré-época só para. Ah, agora vais fazer aqui a pré-época.
Não era o Diniz.
Uma opção válida.
Não era o Diniz a fazer a pré-época, vá. Pronto.
Não, embora.
Calma, está bem, mas o exemplo do Diniz que o colocaram na pré-época porque precisávamos fazer número, então precisávamos de um tipo para jogar a fazer.
Só, não é para fazer.
Nada contra o Diniz, porra, obviamente.
Assim como o Vasco.
Não é? O Vasco já perdi a esperança. Já perdi a esperança de contrato.
Ele também Salto. Parece que já.
O Phil Foden e o Lamine Yamal, né, do Barcelona, são dois jovens jogadores que foram postos com cabeça na equipa A e que demonstram claramente terem vivido para o seu potencial. E eu gostava de ver isso replicado no Porto, com as devidas diferenças.
Não, mas não sei sequer se há diferenças, percebes? Pois, quer dizer, há de posição, talvez. Mas tirando isso, porque os outros são mais extremos, quase perto da área, e o Mora pode jogar mais no meio, não é?
Deixava só explicar quais são as devidas diferenças.
Não. As devidas diferenças, sei lá, da ideia dos treinadores. Não sei se cada um tem.
Não sei quem é que vai estar cá para o ano, deixa lá ver quando lá chegarmos, mas acho que sim. Eu aí concordo que o Mora tenha de ter hipótese, porque tens talento e tens talento que não pode ser desperdiçado desde agora já. Agora, o que acho é que é um talento especial, que portanto precisa de algum cuidado especial. E quando digo cuidado especial, não é preciso pôr o rapaz numa redoma, é preciso ir acompanhando, é preciso perceber o que é que ele vale e o que é que ele pode ir dando. Explicar-lhe que não pode jogar sempre, explicar-lhe que tem de ir esperando
se
sempre dele, explicar-lhe que falhar é normal.
Não sei se a expectativa dele é jogar sempre, não é? Mas
acho que havendo um bocado de tino, ótima, ótima, é mais alguém para um estilo de jogo.
Até agora mostrou uma personalidade que está confortabilíssimo com a bola nos pés e sem pressão em cima dele para jogar contra que equipa que seja. Até agora.
Sim, em ano de Covid, o Chico tem feito, na segunda metade da época, na equipa B, onde ele estava a jogar, e a seguir, naturalmente, com o talento fora de série, chegasse à A, 6 meses depois do que chegou, e chegou, e fez minutos, e assim vai, podia ser titular. Podia ser titular. Ora, porquê? Porque é melhor que os outros.
Sim, sim, isso não é idade.
Mas o que eu não,
mas idade
o que eu
não é
quero
é
mora...
idade
o que eu não
é
quero
posto.
É que o Mora, é que o Mora passe exatamente por esse calvário de chegar até a AA e depois não jogar, seja independentemente do treinador que for.
O Mora não foi chutado para A, o Mora fez o merda.
Não, eu sei, o que eu estou a dizer é que eu espero que um dia que ele chegue à AA não passe por esse calvário de não jogar.
Ganhou o lugar.
Uhum.
Ah, mas agora tem que mostrar. Agora lá está, é o que tu dizes.
A idade agora, não, a idade
olha,
não
desculpa lá, mas não tens experiência.
Isto é outro nível. Isto é outro nível.
Aqui, eu preciso um bocado de mais. Preciso de outra coisa. Ok, tudo bem.
É, mas isso vai ser a vida dele. Vai ser a carreira dele. Ele depois diz: olha, dá cá a bola que eu mostro o que é que sei fazer. E a correr bem, será titular. Bem, passando à frente, portanto, Youth League foi uma carreira decente, interessante.
Sim,
quase que dava troféu.
Ah, e sendo que, no caso de Mora, já agora, só para sublinhar isto, parece-me evidente, temos um bom exemplo no Fábio Vieira, que era bom aproveitar. Era bom aproveitar o Mora, porque não vamos ter muito tempo para bom aproveitar desportivamente.
Certo.
E sim, se tivermos muito cuidado, e se ele jogar, perdão, poucos minutos, e se porque, quando ele estiver no ponto, saiu.
É inevitável, sim. Eu acho.
Sim, hoje em dia então cada vez as notícias são mais fáceis de escrutinar e de olhar, e facilmente se vem cá ver o gajo 3 vezes e diz-me então, com licença.
Vai. Não é, acho que basta ver uma, mas não é o dinheiro que nós lhe podemos dar que vai durar cá os anos suficientes para ele, quando sair, ser um espetacular jogador e pecado. Destaca onde quer que esteja. O que não conta com o Fábio Vieira, com o Fábio Silva, porque saíram a informação.
É ter a cláusula no sítio certo.
Não tem a ver com isso das cláusulas. Ai, temos uma cláusula de 557 milhões e é por isso que ele não sai. Não é por isso. Ele não sai, mas... tem um plano desportivo que lhe é apresentado, com o qual ele concorda.
Se não for 5...
sobretudo que é cumprido, não é?
Se não for 5,
é
isso.
Que não o desresponsabiliza, não é? Olha, tu agora és titular por decreto, não é? Olha, tu pareces ter potencial para ser a estrela desta porcaria, agora vais ter que o provar, não é?
Exatamente.
Com certeza. Ou provares, olha, não serás, tchau.
Titularidade por decreto dá mau resultado e vice em várias.
Não, isso não existe.
Em vários exemplos.
Por exemplo, eu não conheço nenhum titular.
O Félix, para começar.
Félix era titular por decreto aonde?
Aonde?
Não foi, não é titular por decreto, não necessariamente porque alguém obrigou, mas a passagem curta de 6 meses depois deu uma travessia no deserto de Caraças no Atlético e, enfim, eu acho. É uma opinião pessoal.
Vou-te dizer, o Félix que era titular no Benfica, se estivesse no Porto, bem, se calhar não era, mas era muito pois. Triste que não fosse.
Sim, sim, sim.
Ai, mas era muito mal. Isto aí era muito mal, porque de facto eu... Partou-se de
ajudar. Eu acho que esse Félix já se foi perdendo, infelizmente. Uhum. O rapaz não...
É isso.
Fruto do joguinho financeiro, fruto de algum, se calhar algum endeusamento pré ou antecipado dele próprio, ou algum desleixo, se calhar, dele continuar a melhorar. Aquilo que foi caindo, a irreverência daquela meia época no Benfica, foda-se, o gajo partia tudo, eu não lembro. Desde o meio campo até à frente, fez fazer lembrar daquele sérvio que veio com o. Já não lembro o nome dele, Jankovic, ou Iori. Não.
O Jets,
veio com Jesus. Não. Esse gajo partia Renato, tudo, foda-se, era espetacular. Não, eu estou a dizer o gajo do. Sim, o gajo do Benfica.
O Fábio Silva.
O Fábio Silva nunca fez na IA nada de especial no Porto. Foi jogando episodicamente, devia ter feito mais.
Nunca foi titular.
E nunca teve o impacto que teve o Félix naquela meia época, que foi estupendo. Foda-se, nojo. Filho da puta.
Eu peço desculpa, não, a minha ideia não é, não é a titularidade por decreto, era passar as etapas rapidamente. É isso que eu queria dizer. Pronto, peço desculpa.
Temos de começar a gravar isto noutra hora, porque o Vassal começa a desligar os hidráulicos e aquela merda começa a ficar toda fodida. Não tem hipótese nenhuma. Ora bem, vamos ao Casa Pia. Vamos ao Casa Pia. Eu ia começar, mas... Ou melhor, eu ia passar ao Vassal, mas ele está com um ar de falecido.
Peço desculpa, estou cheio de dores. Mesmo cheio de
então,
dores. O braço está-me... Estou tudo fodido.
Bebe um whiskyzinho, caralho, que essa merda não vai
não, sentir. Vai demorar para aí meia hora, peço desculpa.
Então vamos continuar nós.
Sim, desculpem lá, pessoal, desculpem.
Vai lá, estou a ver.
Não, não vou embora. Já passa.
Ah, caralho, então. Já, pronto. Casa Pia. Casa Pia, Casa Pia. Mais uma vez, bolas paradas. Foda-se. Mal, mal. Tudo muito mal a defender. Tudo muito distraído. Tudo muito... Faz muita confusão que um lançamento lateral ou um cruzamento para a área ou uma bola qualquer que fica a pingar. E não é culpa do Cláudio, não é culpa de um ou do... É, parece que há ali uma atrapalhação coletiva que fica tudo a olhar uns para os outros, fica tudo 100% bem quem marcar... É daquelas coisas que me incomoda, porque é daquelas merdas que eu acho que devia ser treinado. Muito treinado. E parece que não é. Ou parece que há ali um alinhamento bastante grande daqueles lances.
Eu acho que ter o karma ali também não ajuda. Mas
é isso, é. Mas de maneira geral o jogo foi mais ou menos conseguido. Vá. Foi pior que o jogo contra o Guimarães. Ah, já agora, desculpa, faltou-me uma coisa. Bem o Guimarães, ou bem o Vitória, se quiserem. Muita gente no Dragão. Muita, muita gente no Dragão.
Sim.
3 mil e tal, ou caraças.
Champions.
Não, impecável. Mas,
eles encheram todos os setores, como só acontece em jogos da Champions, ou obviamente com
equipas. Com equipas grandes.
Com
equipas, exatamente. Os meus parabéns àquela malta.
Como diz o meu colega de fila, e lugar, tenho lugar ao meu lado, é aquele clube merecia mais. Não sei se é merecia, podia. É mais isso. Merecer não merece.
Tem condições para.
Mais. Aquele clube podia mais, porque o abraço social deles devia-lhes permitir mais. Pode ser que ainda estejamos para viver isso.
Voltando ao Casa Pia, Vassal.
Oi.
Viste o jogo?
Foi, sim, vi. Um jogo mercurial. Coisas muito boas e coisas muito más. Mas já a entrada foi espetacular. Eu estava a sentar-me para pôr o meu Inácio a correr e já estava um canto livre de cenas a acontecer. É lá, isto já está assim. E pronto, depois lá recuperamos o nosso andamento, mas aquilo não foi fértil, não foi fácil, não foi um jogo simples, nosso senhor.
Não, o Casa Pia tem um futebol muito normalzinho, mas rijo, meio campo agressivo. Tem o Moreira, que eu continuo a gostar imenso daquele puto. Já não é puto. Que idade é que tem o Moreira? Até para 26 ou 27? Ele foi para a Grécia ou para o Chipre, caralho, não sei para onde é que ele foi. Ele foi, sim. Ele saiu do Vizela, foi para...
Não, acho que ele está emprestado pelo Vizela, caralho.
Não, ele não foi para a Grécia, caraças.
Ah, não sei.
Eu tenho ideia que ele saiu do Vizela.
A última vez que dei por ele estava no Vizela.
Mas sempre foi um gajo que eu achei
emprestado pelo Sporting, né?
Não nível Porto, mas, opá, podia fazer uma carreira tipo Fábio Martins, estás a ver? Pode ir para um clube de média estatura da Europa e jogar. Sinceramente, gosto
do gajo. Fábio Martins não está num clube de média estatura na Europa.
Tudo teve no Olympiacos, caras.
Fábio Martins está há 150 anos na Arábia, cara.
Não, está bem, mas depois é que foi para lá. Mas antes ainda tinha estado a fazer algumas coisas engraçadas. Mas acho piada ao gajo. O golo foi bem conseguido, foi um bocado de sorte, mas conseguiu. Mas eu queria começar com notas. Porque eu queria dar uma nota ao Cláudio. Queria dar bem ao Cláudio. Porque se não fosse o Cláudio, não tínhamos saído com três pontinhos de Rio Maior. Mas, amigos, não tínhamos, não. E, mais uma vez, o guarda-redes estava à equipa. Ok? Não havendo Diogo, Cláudio salvou a equipa. Fez uma excelente defesa, um possível autogol do Otávio. Que o gajo dobrou-se todo para defender aquela bola. Ainda fez mais uma ou duas defesas. Pá, o golo foi um bocadinho de azar, que a bola bate, passa mesmo entre ele e o poste, mas bate no poste e entra. Pá, aquele poste é dele, mas ainda assim a bola foi perfeita, foi tempestade perfeita para entrar. Mas acho que o resto do jogo foi, teve muito bem, teve seguro e dá-me confiança como segundo guarda-redes. Não quero dizer mais que isto. Como segundo guarda-redes. Pá. Com o Diogo no plantel, sempre como segundo guarda-redes.
Sim. Mas se tiver que ser primeiro, também é primeiro.
Sim, não. Não vem daí mal não estou.
Mas ele não é o Diogo. Não.
Claro. Ponto.
Quanto tempo é que nós tivemos para ter outra Bahia? Pá?
Exatamente.
Olha, até apareceu o Diogo.
A Diogo. O Moreira que tu falaste veio do Sporting B para o Vizela e depois do Vizela foi emprestado ao Casa Pia, o Silva Terras.
Foi logo direto para o Casa Pia?
Sim.
Não pode ser. Eu não acredito em nada. Não acredito em nada que vocês dizem. Não acredito em nada que vocês dizem. Vocês são mentirosos, foda-se. Eu tenho a certeza que o vi ali em
no Mas Atomir. Houve o Moreira que teve no
Eu estive em Salónica. Eu estive em Salónica e viu-a sair. Eu estive em Salónica e vi o Almani Moreira.
O Almani Moreira, o caralho,
deve ter jogado com o Sérgio, esse deve ter jogado com o Sérgio. Outro Bahia que eu queria dar era o Galeno. Só pela recuperação moral e mental depois de ter saído saiu bem contra o Guimarães. Saiu bem depois de uma quantidade consecutiva das neiras. E crashou ali, e teve a chorar e teve coisa, pá, e custa-me sempre ver um jogador, por muito que eu possa não apreciar as qualidades ou achar que ele é um jogador de topo mundial, ainda assim é um gajo de plantel, é um gajo útil e é um gajo que precisamos dele em forma mental também, não só física, mas em forma mental. O Galeno já é um gajo propenso a muitas falhas.
Esse é o grande problema do Galeno. O Galeno tem que estar a top mentalmente, porque assim como o Zaidu tem que estar a 200% fisicamente, isso. Não tem outra coisa, não é? O Galeno tem que estar a 150% mentalmente.
Ele já tem problemas,
já tem demasiadas hesitações, demasiado pensamento a passar. Quando ele passa ali aquela vibezinha do ai meu Deus que eu falho e depois estas pessoas chamam-me nomes e depois a minha mulher põe-me à porta, epá, não funciona. Portanto, gostei do golo, o golo correu-lhe muito bem, foi bastante interessante o golo, mas correu-lhe muito bem porque aquele podia-lhe ter corrido muito mal. Não sei se foi os Zolotitos que apareceu a voar do lado.
A cabeça, aquilo é muita cabeça fria. Aliás, aquilo nem é tanto cabeça fria. Eu acho que aquilo é, de facto, o melhor que o Galeno tem, que é ele não pensou. Porque se ele tivesse pensado, tinha-me mandado a bola lá para dentro. Caralho,
não, abençoado.
Mas não, abençoado. Aquilo é mesmo instinto, não é? Oi, já foste, agora vou lhe aberto. Mas sim, arriscou muito. Se o outro porta a bola lá dentro, bem, a sério. Saía logo na hora.
Saía logo, mas o próprio vinha a pé para o Porto. Foda-se. O gol do Nico é muito bom. O gol do Nico é muito bom. É um petardo daqueles que devia acontecer mais vezes.
Passo João Mário é delicioso. Não, mesmo.
Passo João Mário é um grande passo.
Exatamente.
Para o primeiro gol.
Também. Mas de resto não tenho muito mais a dizer em relação ao jogo.
Eu tenho um Baroni para vocês. Dar.
Então.
Quero dar um Baroni ao Otávio, foda-se. Crudes. O Otávio teve um jogo para lembrar, digo eu. Ele diz assim, pá, não, eu valho mais do que isto. Sinceramente, Otávio, eu acho que ele vale mais do que isto.
Eu já disse aqui várias vezes, o Otávio é o Carmo com confiança. E é um gajo que vai conseguir ultrapassar estas falhas, e tem falhas, e vai ter bastantes falhas. Quando digo é o Carmo, ou melhor...
Eu acho que é um Carmo com latitude.
Espera, é um gajo... ele próprio gera essa latitude que tu estás a insinuar. Eu quando digo carmo, não é um carmo a nível do estilo de jogo. Estou a dizer, é um carmo a nível da propensão à falha e da exposição à falha. Ele é verdade que também tem muita bola, mas também toma algumas decisões um bocadinho ao lado. Mas consegue recuperar sempre dessas decisões. E consegue movimentar-se sempre para melhorar e para conseguir não deixar que essa merda o afete. Ah, agora vai falhar.
O ataque chegou em janeiro da época passada, creio eu, ou começou a jogar em janeiro da época passada, coisa que vale. Com frequência no Famalicão.
Ah, o quem Otávio não estava a perceber.
O Otávio tem 20...
21.
2. Espera aí, eu já digo. Já confirmo. Só um minuto.
Vai falhar. Tá, vai falhar.
Ai, falhou. Pois vai.
Vai falhar, sei.
E ficou aqui dito no primeiro jogo, aí entrou muito bem. O Otávio é mais novo que o Zé Pedro.
Sim, está bem, mas eu não estou a falar do jogo em si, não é? Não estou a dizer.
Aliás, que olha, o Braz, queres melhor exemplo? Tens o Braz? Tens o Braz? Também vai falhar.
Não estou a discutir isso, não estou a discutir isso. Estou a dizer, é mais novo que o Zé Pedro. Tem provavelmente menos anos, tem seguramente menos anos de profissional que o Zé Pedro. E o Roman Correia, até. Portanto, vai falhar, sim.
22.
Vai. É um central em formação. Tem boas características e muito potencial. Para mim, tem.
Também acho. Completamente.
Numa equipa que joga, onde os centrais têm muita bola hoje em dia. Onde os centrais passam muito tempo em posse. E passar.
Repito.
Encontrar muitas vezes.
Já disse isto antes, gosto do Otávio. Acho que ele tem um jogo mau.
A nota está muito bem dada. Teve um mau jogo, é verdade.
E o Pepe também não lhe ficou muito atrás. Eu não consigo perceber muito bem a utilização do Pepe, eu insisto. Eu não sei porque é que o Pepe pode estar nas lonas a jogar, não faz sentido. Não
tens
mais. Pois, o treinador não tem quem pôr ali. Quer dizer, ele não.
Se o Marcano não tivesse, se o Marcano tivesse, talvez.
E mesmo assim tinha os dois credinos, não sei. Mas ele não tem confiança para jogar com o Fábio Cardoso de Otávio. Lá está.
O Zé Pedro
vai
e Otávio.
E vai. Opa!
Zé Pedro e Otávio, então era bonito. Era giro. Já aconteceu. Mas vamos ver. Pronto, muito bem. Casa Pia fechado. Agora eu dou-vos a palavra porque eu não vi. Queria que aflorassem a entrevista de Vilas Boas, mas eu não vi absolutamente nada.
E a do Pinta, o alta definição do Pinta Costa, não queres que eu fale?
O alta definição do Pinta Costa? Podes-me falar da alta definição do Tony Carreira também a seguir, mas...
Eu vi. Falou de futebol? Para não, falar não. Aqui.
Mas falou da campanha?
Não.
Então, pouquíssimo. What the fuck do I care?
Não, é uma entrevista de carreira.
Conta lá tudo, Jorge.
Opa,
é uma entrevista de carreira absolutamente fascinante, não é? De uma pessoa absolutamente fascinante, de um ídolo nosso... Uma história inigualável e que, epá, emociona qualquer portista. Eu acho. No melhor dos termos. E é fascinante que uma pessoa... O Silva, no outro dia, a falar comigo, disse uma frase que eu... Vais-me desculpar, Silva, mas eu vou revelar aqui, porque eu gostei muito dela, que é muito bom ter uma pessoa de 86 anos a contar... A história, não é? Tipo, uma alta definição de um gajo de um homem de 86 anos. É realmente algo engraçado. E bastante unânime, eu acho, que transversal. Não houve assim muita gente a mandar bocas de nada de especial, a não ser, pronto, as pequenas alfinetadas que o Pinta Costa também não pode deixar de dar, senão não é o Pinta Costa, não é? Sobre a questão dos 42 anos e de se lembrarem da candidatura, mas ele já repetiu isso também durante várias entrevistas que deu, não é? Da maior força que tem, não é? Que é a força da história que ele tem. Não é uma entrevista, para mim não foi uma entrevista de uma candidatura de Porto, e ainda bem, sinceramente, até acho que me testuava um bocadinho.
Sim, também não era o lugar, não era o lugar, não era o lugar nem o momento, não é? Ainda bem que assim foi.
E ainda bem que assim foi.
Precisava.
Está bem, mas às vezes podia... Não.
Caramba, aquele é um documento de campanha que não precisa de ser anunciado como
é
um documento de campanha.
É o documento de campanha. É o documento de campanha. E depois achei interessantíssimo certos detalhes, como um detalhe quase pessoa ano do Zé Eduardo Pinto da Costa, que disse, não, eu diz ele, o meu irmão disse-me que não chegava ao dia 15 de dezembro e no dia 8 morreu. Eu achei aquilo, porque é conhecida a história do Fernando Pessoa ter tido um bocadinho de interesses necromantes e ter tentado adivinhar a data da morte, e conta a lenda que só falhou porque tinha sido registado 3 dias depois e, portanto, falhou nos cálculos. É a história do Fernando Pessoa. E eu lembrei-me disso, do género, porra, o homem, e dele ter dito ao Pinto da Costa... Olha, eu tenho aqui uns exames. O Pinto da Costa virou-se para o irmão. Já tenho aqui uns exames de coração de um amigo e não sei o quê. E ele, pá, o teu amigo já não devia estar aqui, está todo fodido e não sei o quê.
Aí o amigo entre como?
E ele diz, pá, o amigo sou eu. E ele destratou-me e mandou-me ir a correr para o hospital e ninguém sabia. E diz o Pinto da Costa. Eu cheguei à sala da SAD e disse, bem, esta semana não venho. Então porquê, presidente? Vou ser operado ao coração. E toda a gente achava que eu estava a brincar. Portanto, pá, é vintage. Há ali muita coisa, muita lembrança histórica do Pinto da Costa que eu acho que todos nós vamos lembrar sempre.
É uma personagem.
Sempre. Podemos não estar mais ou menos de acordo com o Pinto da Costa de hoje em dia, aquele é indelevelmente a história do Porto.
Todo ele o mesmo.
Não será toda a história do Porto, antes que o espanhol me arranque a cabeça, mas...
E o Monteiro da Costa, caralho, e o Monteiro da Costa? Estava aí,
foda-se. Mas é uma...
Falta de fundação, isso é treta, pá, não foi?
É uma...
Ele nem fala assim tão
agudo. Para mim, a parte não, mais mas importante, isso é, mas, isso é mas pronto, isso é uma questão geracional.
É o Folha a fazer entre o Quismo.
O Folha a fazer de Miguel Lourenço Pereira.
Se são histórias que a gente não soubesse, não, acho que sabíamos a grande maioria delas, mas fica sempre bem condensado e é porreiro. E tem um tom diferente de uma entrevista, não é? É uma coisa assim mais descontraída, onde ele pode, pá, ser o melhor Pinto da Costa, a ironia, a piada, as histórias e tal. Eu achei aquilo muito fixe, sinceramente.
Então, Vilas Boas, rapidinho.
Vilas Boas, rapidinho. O Vilas Boas, pá, tem o defeito de se repetir quase como se fosse o camarada cassete Vilas Boas. Camarada cassete Vilas Boas está sempre a dizer o camarada cassete. A entrevista da noite da SIC foi gira porque foi
procuram entregar o clube nas mãos da grande capital, dos interesses estrangeiros.
Exatamente, da Gigantani. Mas a verdade é que eu gostei do tom da entrevista, porque foi uma entrevista nada fofinha, feita por um jornalista que estava a fazer uma entrevista. E eu, foi o primeiro teste de dizer assim, bem, mas afinal tu és feito de que fibra? E eu gostei da fibra com que ele foi feito. As respostas em si não foram muito diferentes daquelas que eu já ouvi 20 vezes, mas o tom foi... chegou a uma parte em que ele próprio disse, epá, gosto muito das perguntas que lhe disseram para fazer a outra candidatura. Epá, eu achei aquele detalhe assim, ai, fixe, giro. Agora, epá, as perguntas são as mesmas, as respostas são praticamente iguais e nós já as conhecemos e, sério, pode sempre variar um bocadinho. O guião não tem que ser guionizado.
Sim, senhor. Então, se não há muito mais a acrescentar, senhor Silva, passo-lhe a palavra. I'll give you the microphone.
Ponto de ordem na cobertura cavânica das eleições: 4 listas, 3 candidatas à presidência. E uma exclusivamente candidata ao Conselho Superior. Nós já falámos com o Nuno Lobo, candidato a presidente. Ainda é, acho eu. E já falámos com a lista candidata ao Conselho Superior, a lista independente candidata ao Conselho Superior. E conforme fomos dizendo aqui ao longo do tempo, tentámos falar com a lista A e a lista B, de tal maneira que montámos um cerco ao candidato Andrés Lisboas e depois de muito perfiar e algumas tentativas falhadas, falhadas não. Fomos comer tripas e bifanas e caralho, acho que foi ótimo. Mas acabámos mesmo por conseguir apanhá-lo e perguntar-lhe diretamente se ele vinha ou não vinha ao Cavani. Aqui só para dar um bocadinho de contexto, isto hoje não chegou lá e disse: olha, você, nós somos uns tipos que têm um podcast. E, não, isto é um namoro longo. Não foi um namoro que começou há tem meses, certo?
Certo.
Meses. Aliás, nós, se quisermos, como os candidatos à presidência do Futebol Clube do Porto fazem, que revelam bastantes dados sobre os sócios, anos de associado, quando é que pagou cotas, tem números de telefone, aparentemente, agora, e dá para fazer os
dados. Eu acho o máximo
que merdas, assim, do acho telefone. Uma maravilha. Dá para tudo. Nós também temos mensagens trocadas, podemos revelar, se quiserem. Olha, estão a ver aqui o primeiro dia em que nós contactámos alguém que disse: sim, senhor, eu vou falar com o homem. Ah, tem meses isto, não foi agora. Mas, como isto, nada disto resultou, nem cartas em papel perfumado, nem recados pela Zefa do Sete, como já dissemos, fomos lá diretamente e perguntámos ao homem, ele disse: pá, infelizmente não tenho tempo. Agora também é um bocado em cima e eu pedir essa vossa coisa, que é o quê, mesmo? Já ouvi falar. Portanto, o André de Lisboa é das poucas pessoas que já ouviram falar, porque nós já sabemos que ninguém ouviu, ninguém. Quem são vocês? Mas ele já, mas agora também está muito em cima.
Ninguém.
Eu tenho que ir a todos e então não vou. Pronto, e não vai. E foi giro, porque nós tivemos a malta que ouve o Cavani não está na rede social X, não sabe disto, mas eu e o Jorge fizemos cartões de bingo com respostas a tweets feitas em 2020, quando anunciámos que o candidato Pinto da Costa não tinha aceito vir ao Cavani. E então anunciámos que o candidato de Lisboas não tinha aceito vir ao Cavani e fizemos cartões de bingo com aqueles tweets de há 4 anos atrás. E fizemos linha para aí ao fim de 5 minutos e bingo em menos de uma hora. Disseram exatamente a mesma coisa, só que os gajos do outro lado. Foi giríssimo. Quem é que são vocês, caralho? Devem pensar, eu nem nunca tinha ouvido falar disto. Também era o que mais faltava ele agora. Ir dar entrevistas a parolos. É pá, foi interessante. Foi muito rápido, foi muito giro, foi muito divertido. Aliás, estas eleições, para mim, para vocês, se calhar nem tanto, para mim têm sido divertidíssimas. Eu tenho achado um monte de piada quase tudo. Mas pronto, não vem. Aproveito com a vossa autorização, e se me quiserem desmentir, estão à vontade, para informar também. Teremos a oportunidade de o fazer na mesma rede social, para dizer que parece que oficialmente desistimos também de ter o candidato Jorge Nuno Pinto da Costa aqui, porque sim, se o Vilas Boas nós conseguimos apanhar na tal da sede, o Pinto da Costa, a nossa única hipótese é ir a uma arruada das que ele vai fazendo e tentar curar e chegar ao pé dele e dizer-lhe no meio da multidão alguma coisa, e parece-me complicado. Nós tentámos, por todas as vias que nos foram possíveis, por todos os contactos que foram disponibilizados, convidar, aliás, já o tínhamos feito em 2020, e deixámos claro que ele estava convidado todas as semanas para vir ao Cavani. E não obtivemos resposta. E, portanto, vamos desistir. Aqui, oficialmente, desistimos e consideramos que também, dentro da Costa, não vem.
Tem uma nota pessoal a acrescentar.
Acrescentar a nota pessoal.
Que é o seguinte... ninguém pode dizer que nós não tentamos, a partir do momento em que foram conhecidas as candidaturas, aliás, antes, no caso da Pinto da Costa, nós tentamos sempre, muito, insistentemente, chegamos até alguma das pessoas afeta à candidatura do Vilas Boas, chegamos mesmo a perguntar, então já está. Umas putos que estão a chegar ao Algarve ou assim, mas pá, não deu. Não, pá, não podem fazer tudo, mas não podem alegar desconhecimento, meus caros. É assim, isto não foi uma coisa que nós lembramos-nos. Isso não é assim. E pessoalmente, calha-me dizer que Vivemos em 2024. Um podcast é uma emissão de rádio dos nossos tempos. E nós fazemos isto há 7 anos. Nós não estamos aqui desde o dia de ontem. Nós já trouxemos gente que eu acho engraçada aqui este podcast. E, sinceramente, é inatingibilidade, inacessibilidade para as coisas mais corriqueiras, porque ninguém ia desatar ao banano às pessoas, só me deixa triste. Honestamente, e acho, a nível pessoal, acho isto lamentável dos dois candidatos. E só tenho uma coisa a dizer. Diga-se o que se disser, o Nuno Lobo esteve sempre disponível. Obrigado, Nuno, para falar connosco das duas vezes em que concorreu. E isso é
sempre... E o Luís, agora?
E o Luís, desculpa lá.
Luís Folha dela também?
Dos insumissos. E isso, próprio para a malta. Não nos ficava mal, Pavo, uma entrevista.
Muito bem. Duas notas. A primeira, para dizer que agrava a nossa tristeza saber os nossos congéneres do Sporting e do Benfica, quanto a eleições, conseguem levar os candidatos, não é? E isso, se calhar, quer dizer que nós estaremos aqui a mais, ou coisa que o valha. Este clube não é feito para os adeptos participarem efetivamente, os adeptos e os sócios, participarem efetivamente na sua vida, porque não tem relevância suficiente.
Estás a dizer que este clube não é para adeptos?
Eu estou a dizer que este clube é para clientes. E, curiosamente, os líderes atuais, proto-futuros, propostos futuros, encaram-no exatamente da mesma maneira. E foram às casas, nos seus ambientes controlados, receberam pessoas na sede, nos seus ambientes controlados, foram dar entrevistas a órgãos de comunicação social, mas não são capazes de valorizar os sócios e adeptos. Ou porque acham que eles são mentecaptos que só vão fazer perguntas parvas, ou porque têm medo, não sei. A segunda nota é dizer que nós não nos deixamos ficar e, portanto, não é pelo facto do André Villas-Boas e do Jorge Pinto da Costa se terem recusado a vir ao Cavani que não vão ser entrevistados pelo Cavani. Então, aproveito para anunciar uma emissão especial com as entrevistas de Jorge Pinto da Costa e André Villas-Boas à culpa do Cavani, que provavelmente nós conseguiremos publicar lá para quarta-feira, não, Beto?
Em princípio, sim. Pronto. Quarta, máximo quinta.
Ficam já aqui prometidas as perguntas que serão feitas e as respostas que serão dadas em absência pelos dois candidatos que não vieram à culpa de Cavani. Isto também não ia ficar assim sem informarmos as pessoas. E pronto, basicamente é isto.
Podemos não saber as respostas, mas vocês saberão as perguntas.
Não, e sim, conhecerão as respostas também, então. Era o que faltava.
Até podem ser poliglotas na resposta que podem dar, até. Nunca se sabe.
Tudo. Deixa que nos respondam.
Então vamos lá para fechar. 11 para domingo.
Domingo é contra quem? Ah, eu estou preocupado. Onde é que o Villas-Boas vai sentar? Não, não
está
nada.
Vamos a isso. João Mário está fora. João Mário está fora.
Mas há Diogo.
Não é? Em princípio deve haver Diogo, deve haver Evan Nilsson.
Se ele estiver bem, sim.
Não deve haver Sanches, nem Reimer, nem Tony.
É o quê? Estavam todos no laboratório para aparecer agora. Eu acho que vai ser que a linha do Porto vai ser Diogo, Pepe, Pep Otávio e Wendel, Alan Varela, Nico Gonzalez, Romário Baró, Galeno, Chico Conceição e Vanilson. Ou linha. Taremi. Não sei linha. Como é que o Sérgio estará.
Sublinho. Oh, sim, mas o Taremi era tirar o Baró, certo?
Eu acho que ele vai optar entre Vanilson e Taremi.
Ai, ok.
Sim. Certo. Mas era engraçado, por acaso era engraçado, ele escolher o jogo com o Sporting para trazer de volta de Taremi e Vanilson. E, honestamente, quero muito ganhar o jogo. Quero muito ganhar o jogo.
Vou dizê-lo aqui, o que digo sempre, nestes jogos, a minha taxa de fé sobe a nível Silva. Estes caralho. Suplementos de alma, bem, eu, bem, nestes jogos eu penso sempre, foda-se.
Mas atenção isto. Que os lagartos vêm com o fogo todo, caralho. Eles
não,
vêm
ser campinho, hein?
Parecem tarzões.
Se o Benfica treino. Perder, o Benfica joga antes, não?
Quem é o Benfica? O Benfica ainda está
quem a jogar. Quem são esses gajos?
Se o Benfica joga antes e perde, o Sporting basta ganhar para ser campeão.
Eu estou, não me interessa. Então, acho lá o Benfica perca, que é para eles serem acumulam ainda maior. Não.
Quem é que joga Braga mesmo?
Yes. Foi isso já me preocupa mais um bocadinho.
Bah, meninos, um bom resto de semana e vamos tentar das
entrevistas.
Isso.
Até amanhã.
Todos juntinhos. Vá, vá.